este retorno. Quero dizer, então, primeiramente, que as emendas federais que vieram para a saúde de Erval Seco, que foram mencionadas no informativo do Hospital de Caridade pelo seu presidente, elas são emendas destinadas à saúde e elas vieram para a atenção primária. Quem sabe o presidente não saiba, porque eu não me lembro dele ter passado nenhuma emenda para o hospital no período que ele esteve como prefeito, da mesma forma que ele não passou aí para a terceira idade, que ele não passou para a APAE, não passou para outras entidades que alguns deputados tinham indicado, era decisão dele. Então, eu acho estranho, como também para o hospital ele não repassou nenhum, que ele esteja cobrando, então, essas emendas que não podem ser repassadas diretamente para o hospital com o valor. Então, essas emendas vieram para a atenção primária. A atenção primária é feita pela saúde do nosso município, pela saúde pública e não pelo hospital. Então, nós não podemos repassar, simplesmente veio esse valor, né? E nós não podemos pegar e tirar daqui e repassar para o hospital, tá? Então, é a primeira inverdade que foi falado. Não é o prefeito que não está querendo passar emenda para o hospital, não é o secretário da saúde, não é o secretário da fazenda, mas sim, pela lei, não pode ser feito, então, esses repasses das emendas para o Hospital de Caridade. Sobre as emendas impositivas, sim, elas serão repassadas da forma que todas as emendas impositivas estão sendo repassadas para onde os vereadores indicaram. Hoje pela manhã ainda conversei com os vereadores da bancada, com o vereador, e ele me autorizou em nome dos demais vereadores da bancada do Partido dos Trabalhadores sobre recebimento de veículos já, então, e tem uma contrapartida com emenda impositiva deles, nós já se acertamos com diálogo, né, e já está tudo resolvido. Então, as emendas impositivas que serão destinadas ao hospital serão feitas, né? Um acordo que eu tinha feito aqui no gabinete, quando a vereadora Maíra veio juntamente com a diretora da escola, nós repassamos a primeira emenda impositiva dela para a escola, que estava com necessidade lá com a cobertura e a instalação elétrica. Então, isso foi feito, né? E agora, depois vai ser feito. Nós temos até final do ano para fazer esses repasses. Isso também demanda aí de caixa, porque esses valores saem, né, dos livres do nosso município. Então, todas as emendas impositivas dos 9 vereadores estão sendo pagas e serão todas pagas até o final do ano, tá? Então, mais uma verdade que tinha sido feito um acordo de repasse, e parcelado das emendas para... Ninguém nunca fez esse acordo comigo. Se fez esse acordo, não foi feito com a administração, não teve aval. Então, isso é mais uma mentira que foi falada. Sim, sobre uma emenda estadual que veio para um carro, já nós conversamos com o hospital, né, com a diretora lá, já organizamos e já foi encaminhado, já foi cadastrado. E sim, quando o carro vier, esse carro será repassado para o Hospital de Caridade. Então, quando for a emenda for paga, foi comprado o carro, feita a licitação, aí sim, este sim, que veio de uma emenda que pode ser repassada para o hospital, diferente das outras que foram anunciadas de 2 deputados que não podem ser repassadas diretamente para o hospital através da secretaria, porque não é o que veio indicado nas emendas. Quer dizer que aqui no que eu falo sobre saúde, eu tenho a experiência já de ter sido secretário, a honra de ter sido secretário da saúde durante um período de pandemia, onde passamos aí várias dificuldades, principalmente naquela época ainda também de relações entre hospital e Secretaria de Saúde, e dizer que sempre tive muito diálogo e consegui sempre ter um bom andamento nos trabalhos. E nunca precisei ler nada para falar sobre a saúde. Então, não preciso que alguém me escreva um texto para eu ficar lendo e repassando informações para a população. Sobre a municipalização do hospital que foi falado, nunca se passou aqui por essa administração, em qualquer momento, isso de municipalizar o hospital. Porque a gente sabe muito bem que vai estourar a folha de pagamento, a gente sabe que não é viável para o município, é muito mais viável repassar recursos e ter uma administração cuidando do hospital. Então, isso nunca saiu daqui, é mais uma mentira que foi falado, que nunca aqui, daqui de dentro, se teve aí o intuito de municipalização. Inclusive, enquanto eu era secretário, uma vez nós fizemos até um estudo sobre isso e eu tinha apresentado com o antigo prefeito, hoje presidente do hospital, que era inviável fazer isso. Então, jamais teve-se aí, em momento nenhum, a intenção de municipalizar o nosso hospital. Sobre a questão de remédios, eu conversei com a secretária da Saúde, onde, mais uma vez, ela disse que tem as mensagens, né, com a farmacêutica do hospital. Sempre foram repassados os medicamentos que foram pedidos, né, e eu até acho, da forma que foi falado, uma mãozinha de mulher, não sei se a mão que trabalha pela população de um homem ou de uma mulher é diferente, porque usou de forma denegrindo, ouvindo da forma que o presidente falou. Isso que a secretária da Saúde levou na sua mãozinha um punhado de remédios lá é mentira. Isso nunca aconteceu, ela nunca levou remédios lá na sua mão para o hospital. Então, é mais uma inverdade. Sim, alguns medicamentos estavam em falta e às vezes a gente não consegue, né, passar para o hospital. E são os medicamentos que às vezes faltam ali no balcão, né? Então, nós compramos a medicação através do consórcio e às vezes alguns fornecedores atrasam a entrega de algum tipo de medicamento. E aí, mesmo a população sabe que muitas vezes medicamento que se tem todos os meses lá, às vezes atrasa um mês, dois meses. Então, se atrasa para entrega para a população, da mesma forma atrasa para a entrega para o hospital. As roupas, né, para seberi, para lavar, nunca foram negados. Inclusive, também tem-se mensagens nos telefones, tanto da secretária quanto da Secretaria da Saúde. O que pode ter ocorrido alguma vez, e como já ocorreu em várias outras vezes, eu me lembro do tempo que eu era secretário, que às vezes, no dia, não tem um veículo disponível. Todo mundo sabe, aí a alta demanda que o nosso município tem de viagens, e principalmente quando saem consultas ou emergências, aí então acaba às vezes não tendo veículo no horário ou na hora que é desejado. Mas nunca foi aí negado para levar roupas para seberi, para serem lavadas. Inclusive, não sei se o presidente sabe, que quando a gente leva as roupas, a gente não pode levar juntamente com pacientes. Então não é numa viagem que o veículo vai sair para levar pessoas para consultar em Seberi, Palmitinho, Tenente Portela, Frederico. A gente passa no hospital e enche de roupas contaminadas com sangue ou as forças de cama, tudo que tem lá, e leva-se juntamente junto com os pacientes, tá? Isso é proibido. Quando a gente leva somente as roupas. Então é uma viagem especial que é feita para isso. Então nunca foi ser negado. E nunca foi usado o termo falta de tempo. Faltou-se, às vezes, o transporte no horário que precisava. Também quero passar para a população sobre os repasses que estamos fazendo para o hospital. Quando o presidente fala que houve uma quebra de acordo político para garantir os repasses do hospital, não sei realmente o que ele está se referindo, porque até hoje, e quero que ele prove isso para a população, se foi atrasado algum mês de repasse para o hospital, ou se tem algum repasse em atraso, né? O que está acordado, que tem compromisso, o município e a Câmara de Vereadores com o Hospital de Caridade. Mas agora usar dizendo que vai garantir repasses para o hospital. Então isso é mais uma inverdade, porque até hoje nunca foi atrasado nem um repasse para o hospital. Inclusive dizer que os repasses durante a nossa administração foram maiores do que os repassados enquanto ele estava como prefeito, tá? Pedi aqui para a contabilidade me repassar os repasses e auxílios que foram repassados. Isso estou falando do valor que é feito através de lei, né? Em 2017, 230 mil. Em 2018, 316. Em 2019, 305. Em 2020, 316. 2021, 401 mil. 2022, 436 com 200. 2023, 475. 2024, 420. Isso, né, nos 8 anos passados. Na nossa administração, em 2025, foram passados 610 mil e para 2026 está previsto 720 mil reais de repasses para o hospital. Sim, quando eu assumi em 2025, em fevereiro, se eu não me engano, eu cancelei o repasse durante 2 meses para o hospital para que viesse as informações corretas e prestação de contas correta para continuar fazendo o repasse. Foi o único momento que eu não repassei o valor para o hospital, foi em 2025, bem no início do nosso mandato, para que fosse corrigido, então, a forma de prestação de contas do hospital. Quando isso foi regularizado, desde lá, então, nunca mais teve nenhum atraso para repasses para o hospital. Quero dizer também que se o presidente é tão preocupado com o hospital, como ele realmente fala, durante os 8 anos dele, que ele passa à população quanto aumentou a dívida do hospital durante os 8 anos dele como prefeito e quanto diminuiu a dívida dele nesse 1 ano e meio que estamos em nossa administração. Então, nós estamos trabalhando para que o hospital não tenha mais aumento de dívidas e sim que ele possa estar pagando, e por isso que nós aumentamos o repasse para o hospital. Mas tem que também ter uma forma de administração. Todo mundo sabe que quem tem coordena uma casa, quem coordena uma empresa, quem coordena aí a sua propriedade rural, sabe que temos limitações e temos que trabalhar com os recursos que nós temos, né? É muito fácil de dizer que não consegue pagar as contas, mas muitas vezes também temos que ver que temos um limite para ser gasto. Então, nós temos que trabalhar dentro de uma realidade e não podemos sempre esperar que esses recursos venham de alguma forma que a gente nem sabe como é que poderá vir, né? Então, é outra forma também que tem que se cuidar para fazer gestão. Por isso que, desta forma, eu tenho muito cuidado aqui também na administração, que eu não posso gastar mais do que está previsto em orçamento. E da mesma forma, as entidades, né, e a empresa, a sua propriedade, a sua residência também faz isso, né? Se nós temos um orçamento para trabalhar, nós temos que trabalhar dentro daquele orçamento. Mas podem ficar tranquilos que a administração municipal tem trabalhado aí para ajudar o máximo o hospital, diminuir principalmente as dívidas, que possa então ter aí todas as suas negativas, que possa estar se regularizando para receber cada vez mais recursos. Mas eu quero dizer bem claro à nossa população que neste 1 ano e meio de administração nós repassamos, né, praticamente dobramos o valor repassado para o hospital e exigimos uma prestação de contas correta. E com isso está diminuindo a dívida do hospital. Inclusive colocamos plantões aí o dia todo lá, que foi um acordo que foi feito com o hospital. Antigamente tinha horários que era plantão que eram plantões sobre aviso, e agora então se tem plantão presencial, e isso também é pago pela administração, todos os plantões, todas as viagens. Então o repasse hoje além do que está previsto em lei, com mais plantões, laboratórios e transportes, nosso repasse mensal, né, é em torno de 140 a 150 mil reais para o hospital. Então, é um valor considerável, aí podendo chegar aí até 1.800.000 ano que a gente repassa, né? Isso não é somente dentro desses 720 que a gente repassa de forma formal através de lei, mas também com o restante que a gente repassa todo mês, pagando plantões, laboratórios, transportes. Então, é um valor bem expressivo. E dizer que nós vamos continuar da mesma forma, sempre ajudando o nosso Hospital de Caridade, como sempre ajudamos. A saúde é prioridade na nossa administração, no nosso município. Eu sei que, quem sabe, com a pesquisa de satisfação que foi feita no final do ano passado, algumas pessoas possam ter ficado com inveja, inclusive, andaram falando que teve manipulação dessa pesquisa ou alteração, que isso é mais uma mentira. Então, foi a população que avaliou a saúde do nosso município com 91% de aprovação. E com certeza vamos continuar trabalhando para melhorar a saúde do nosso município. O que a gente não pode admitir que possa ser misturado algumas coisas, principalmente política. Quando o presidente fala que não conhece mais as atitudes do prefeito, eu fico muito triste, porque eu continuo trabalhando da mesma forma. Eu sempre tive a mesma linha, desde o tempo que eu fui secretário, como estou sendo prefeito, sempre tive a mesma linha de trabalho, com muito diálogo, né? A população sabe, participo em todas as comunidades, continuo indo nos bares que eu sempre frequentei, meu gabinete sempre está de portas abertas para atender a toda a população. Então, eu fico triste quando o presidente diz que não está tendo diálogo com o prefeito. Mas semana passada, quando estive em Brasília, ele veio entregar um ofício aqui, porque ele não vem aqui, e disse em alto e bom tom para os funcionários aqui da prefeitura que só veio porque eu não estava, porque se eu estivesse era capaz dele me avançar. Não sei o que ele quis dizer com isso, né? Mas eu não levo em consideração. Mas só quero dizer ao presidente que meu gabinete sempre está de portas abertas, sempre está aberto ao diálogo, pode vir a hora que quiser para falar comigo. Da mesma forma, a minha casa, né, todos sabem onde é que eu moro, nunca teve tramela. Se um dia o presidente quiser ir lá conversar comigo, tomar um chimarrão, será muito bem-vindo. Só temos que parar de misturar a vida pessoal, a vida política com o nosso município, com a administração, com a nossa população. Quando eu ouço ele falar sobre a tomada de presidência da Câmara de Vereadores, de quem será o novo presidente da Câmara de Vereadores, eu não sei se ele está administrando o hospital, se ele está querendo administrar o município, ou se ele está coordenando a Câmara de Vereadores, né? Então, são coisas assim, banais, que eu acho que não tem necessidade de serem faladas num informativo do hospital, porque com certeza isso são inverdades, né? Então, como é que ele vai estar como presidente do hospital querendo coordenar o próximo presidente da Câmara de Vereadores ou repasses da administração? Então, quem sabe esteja com um pouco confuso, né? Com esses conflitos aí de informações e não esteja conseguindo repassar as verdades para a nossa população. Inclusive, quando ele fala sobre a vida pessoal dele, que eu interferi na contratação dele, no seu emprego, quero lhe dizer que quando o senhor foi para ser contratado, eu estava em Brasília e o Volney, vou usar o nome porque ele não me pediu o segredo, me ligou pedindo se teria algum problema dele contratar o senhor para trabalhar na empresa. E prontamente, pode pedir para o Volney, que eu disse que sim, não teria problema nenhum, e até porque eu não tenho interferência nenhuma sobre isso. Mas a única coisa que eu pedi depois disso é que um funcionário dele não tem interferência dentro da Secretaria de Obras, passando por cima de secretários ou do prefeito. É, isso sim, né? Então, porque nós trabalhamos com hierarquia aqui na nossa administração e essa tem que ser respeitada. Então, peço desculpa à população de Valsequense por ter que dar essa resposta aqui no informativo, mas como veio através do informativo também, né, do nosso Hospital de Caridade, falando essas inverdades para a nossa população, eu tinha que estar passando aqui também, provando aí com números de repasses, com os repasses de emendas que não podem ser feitos para a nossa população, porque você sabe que eu não faço esse tipo, né, de resposta, mas uma senhora de idade veio e me disse: prefeito, tu tem que dar a resposta, porque uma mentira contada 100 vezes, ela acaba se tornando verdade. Então, para que essa mentira não continue andando, aí, então, eu vou dizer aí que foi a forma que eu achei de poder, então, dar essa resposta para a população de Valsequense do que realmente está acontecendo. Quem me conhece sabe que eu não falo mal de ninguém, inclusive, pode sair no comércio, pode sair de casa em casa. Se algum dia eu sair falando mal do presidente da nossa instituição do hospital, né, isso é uma inverdade, mas se pedir aí no comércio ou nas casas, vocês vão ver o que as barbaridades que ele fala sobre mim. E mais uma vez quero deixar bem claro aqui no final desse informativo que o desligamento do secretário de obras aconteceu devido a ele ter perdido os direitos políticos, e a nossa lei orgânica é bem clara e diz que secretário não pode trabalhar no município sem ter seus direitos políticos. Então, eu só cumpri a lei e eu conversei várias vezes com ele sobre isso, né? Hoje ele distorce dizendo que foi uma perseguição, coisa que nunca houve. Eu jamais, e ele mesmo sabe, do tempo que ele era secretário, que eu fazia as reuniões com os secretários, e eu sempre disse que eu jamais queria ver perseguição aqui dentro de nossa admissão. Então, isso é outra mentira. Da mesma forma que no dia que teve o desligamento dele, eu conversei e mostrei toda a documentação até que ele já teve acesso através de acessos, né, indevidos de e-mails aqui do nosso município, o qual já tem boletim de ocorrência também. Ele já tinha aí um parecer da nossa assessoria, mas eu mostrei o parecer, mostrei toda a documentação, mostrei todas as leis, e ele saiu aqui do gabinete dizendo que entendia o motivo. E somente saiu porta fora e saiu falando aí outras coisas, falando mal de mim e dizendo que não era assim que tinha acontecido, tá? Então, só para encerrar esse assunto e deixar toda a população a par do que realmente é a verdade. E assim, chegamos então ao fim do informativo, fazendo novamente o convite para o fandango do lançamento da 39ª mateada, dia 4, e desejando a todos um ótimo final de semana e que fiquem todos.
Não mosqueia, não te fresqueia, não deixa água parada pro mosquito não se criar. Não te mixa, não rateia. Sintomas, vai logo no posto te cuidar.
Se tiver sintomas como febre, dor de cabeça, atrás dos olhos ou no corpo, náuseas e vômitos, beba muita água, procure um serviço de saúde e não se automedique. Gaúchos contra a dengue. A saúde nos une. Uma campanha do governo do Rio Grande do Sul.
Canal 283.
Emissora de frequência modulada.
Sintonia 106.5 FM. Rádio Avenida. Emissora integrante do Complexo Luz e Alegria de Comunicação.
106.5.
Eval Seco, Rio Grande do Sul.
Em primeiro lugar, a minha saudação aos associados, associada do nosso sindicato do município de Erval Seco. Agradecer mais uma vez aí a professora de Olinda, a nossa funcionária mais velha lá do sindicato, a Volneia, E a funcionária mais nova também aí, que faz a honra de estar hoje aqui junto com nós aqui fazendo esse informativo do nosso sindicato. Então a gente quer ser meio rápido hoje, né? Que bom, né, Valmeir, que a gente vai ter aí um sorteio de prêmio do nosso sindicato, tudo uns prêmiozinho humilde, mas de coração do nosso sindicato para os associados, as associadas, né, que estão kits lá no nosso sindicato. Então a gente fica com muita alegria, agradecer do fundo do coração você, Ana, que é a primeira vez que está vindo aqui junto com nós, né? Que bom, é, isso é aquilo que a gente aprender de bom, Ana, é muito bom, e você está dando até agora lá no nosso sindicato, não podemos nós ser queixados, você está fazendo um bom trabalho junto com nós lá, então a gente fica agradecido também, aprendendo com a Volneia as coisas boas, né? Mas vou passar para a Volneia também, para lá, para cada uma delas também se apresentar rápido.
Bom
aí
dia
também, né?
A todos os ouvintes da Rádio Nativa. Hoje estamos aqui com a Ana, então, né, seu Vilmar? A Ana é uma funcionária que o município nos cedeu, né? Uma funcionária cedida do município. A gente tem muito a agradecer
também à administração.
A administração que nos cedeu ela. E também, assim, a gente está muito feliz com o trabalho dela, com a desenvoltura dela, com o desenvolvimento dela nesse um ano que vai fazer daqui uns dias, né, Ana? Já fez um ano que está ali com nós. Então, assim, temos só a agradecer pela disponibilidade dela ali de estar nos ajudando. Vou deixar a Ana, então, fazer o cumprimento dela e depois a gente volta aos patrocinadores.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nativa, em especial aos nossos associados. Vim hoje para dar um suporte aqui no programa, nunca tinha vindo, mas a gente tinha oportunidade, mas não se organizava. Então é bastante gratificante estar aqui hoje. Não vou me prolongar muito, porque depois eu torno a falar em relação ao sorteio.
Então lembramos que o programa informativo sindical, ele vai ao ar com o gentil patrocínio das empresas Relojoaria e Ótica Joar, localizado em frente à Praça do Imigrante, com toda a linha em joias, relógios, óculos de sol e de grau, com os melhores preços e condições de pagamento. Possui convênio com o cartão FETAG+, e o atendimento é um atendimento da família proprietária. Caminhão da Economia, atendendo todas as quartas-feiras ao lado do sindicato, com produtos de ótima qualidade e preços bem acessíveis para o consumidor. Também temos a Cruz Azul Farmácias, tudo em medicamentos, perfumaria, produtos de beleza e higiene pessoal, com os melhores preços e condições de pagamento. Também possui convênio com o cartão FETAG+, e oferece descontos bem significativos aos clientes. Cressol Raízes, na Cressol cada cooperado é único, e o nosso compromisso é entender suas necessidades para oferecer soluções sob medida. Visite uma agência da Cressol e descubra como podemos te ajudar a ter suas finanças consolidadas. Também temos a Sicredi. Na Sicredi você não é apenas um cliente, você é um associado. Mais do que serviços financeiros como crédito, conta corrente e investimento, nós oferecemos proximidade e parceria. Sicredi, gente que coopera, cresce. Também temos patrocínio da Elton Auto Peças. Está precisando de peças para seu carro, caminhão ou implemento? Na Elton Auto Peças você encontra com a melhor qualidade e um preço justo. O atendimento que faz a diferença. Peças, acessórios das melhores marcas do mercado em condições especiais que cabem no seu bolso você encontra na Elton Auto Peças. E também temos a Autoelétrica Díspcio, que há mais de 30 anos oferece serviços de autoelétrica para veículos leves e pesados, com atendimento prestado aos clientes pela família proprietária. Comunicamos que o naturalista Antônio Carlos Cortina, ele estará atendendo no sindicato no dia 8 de julho do corrente, com início pela parte da manhã até as 15 horas da tarde. Também o oculista estará atendendo no sindicato no dia 29 de julho. Interessados, ligar ou vir até o sindicato para agendar o atendimento. Também agora a gente tem o atendimento da terapeuta Daisy no dia 16 de julho, às 13h30 no sindicato. E também a gente tem aqui o naturopata Marcos, que começou a atender, né, esse mês, ele já teve no sindicato mês de julho, de junho, aliás, e agora em julho ele vai estar no dia 10, na sexta-feira, ele vai estar atendendo no sindicato pela parte da tarde, então, né, seu Vilmar?
De repente, se tiver pessoas que quiser ser atendida de manhã, é só nós entrar em contato com nós ali no sindicato, a partir das 9 horas ele pode já atender, mas temos que ter paciente para ele atender aí, tá?
Temos uns comunicados aqui, então, né? A gente está comunicando aos proprietários rurais que já está sendo emitido o CCIR, o antigo INCRA, que sai aquela taxinha para pagar todos os anos. Então, a gente já está emitindo esse CCIR. Lembrando, né, que os associados do sindicato, a gente faz esse serviço gratuitamente. A emissão do CCIR é gratuita ali para os associados em dia. E vamos também para um aviso aqui, um comunicado que o seu Ibanês Barbosa comunica que sumiu de sua propriedade na linha Palmeira uma novilha de aproximadamente 180 quilos de pelagem avermelhada. Quem souber do paradeiro, tiver alguma informação, favor entrar em contato pelo fone 99935-2483. Então, seu Vilmar, bem rapidinho aqui, depois o senhor pode dar uma falada melhor, a gente explicar que, um pouquinho sobre o 12º grito de alerta, né, que aconteceu em Frederico Westphalen no dia 30 de julho. Esse grito de alerta já tinha acontecido aqui no nosso município, a nível municipal, e agora, então, esse acontecimento foi a nível regional. O 12º grito de alerta a nível regional, no Sindicato de Frederico Westphalen, no dia 30 de julho, que contou com a participação de todos os sindicatos da nossa região e também da região celeira, ali tinha pessoal de Três Passos, daquela região ali, e as lideranças regionais, né, dos nossos sindicatos, dos nossos municípios, né? E hoje a gente quer fazer, então, um agradecimento ao pessoal da diretoria do nosso sindicato que participou lá naquele dia e também agradecer ao vice-prefeito, seu Irton Manfio, e ao vereador Douglas Reman, que representaram a administração e a Câmara. Também o senhor Alessandro Kleisner, que representou a Cooperar 1, e o seu Adelar Moraes, que representou a Secretaria da Agricultura. Agradecer pela disponibilidade deles, né, de passarem uma tarde lá, onde que foi um momento muito interessante, onde houve o compartilhamento e troca de ideias a nível de região, né, seu Vilmar, assim, do que a gente, quanto movimento sindical, quanto poder público e quanto sociedade em geral, o que a gente pode fazer para estar ajudando a manter o nosso agricultor familiar nas pequenas propriedades rurais. Porque a gente sabe que cada dia está ficando menos essa população. Quando a gente sai no interior, a gente vê muitas propriedades, né? Onde que está a casinha lá abandonada e não tem mais ninguém morando. E a gente sabe, a preocupação é grande, porque quem produz o alimento que chega até a nossa mesa é o agricultor familiar, né? E a gente tem que saber distinguir o agro da agricultura familiar, que é aquela que planta para o alimento que chega nas grandes cidades, nos grandes centros. Então, foi um dia, uma tarde muito especial, assim, onde se falou muito também dos jovens, e a gente deu naquele dia lá o exemplo da nossa escola de campo aqui da Coronel Finzito, que é um grande incentivo para os jovens, né? E também para a prática de formas de desenvolver culturas, né, numa propriedade pequena. Então, vou deixar para o seu Vilmar, se ele quer comentar um pouquinho antes da gente passar para o sorteio dos prêmios, sobre esse dia, então, sobre essa tarde lá em Frederico.
Como a Rolé estava falando, né, nesse 30 de junho, né, a gente teve ali em Frederico, como tu já agradeceu, né, agradecer aí o vice-prefeito, agradecer ao vereador Douglas, ao que representou a Coopera 1, o Alessandro, ao Adelar, o adjunto lá da agricultura, aqueles da diretoria que puderam participar lá, né? A Volneia também participou junto, né? Então, meu agradecimento muito especial a essas pessoas, né, que tiraram aquele tempo para isso aí, né? Foi uma tarde bastante proveitosa, né? Troca de ideia com outros municípios, né? E hoje, se tu pensar bem, eu venho sempre falando em rádio, venho falando onde a gente se encontra em reunião, os nossos sindicatos, as nossas prefeituras, Secretaria da Agricultura, Imater, as nossas cooperativas, o nosso comércio, se nós não se organizar, a gente está vendo assim que a agricultura sempre depende de nós, a organização, né? E aí para as coisas andarem, né? A gente vê ali como até o sindicato de Frederico, né? Vendendo, comercializando.
Essa ideia, né, seu Vilmar, assim, que a gente vai tentar desenvolver aqui no nosso município também. Daqui uns dias a gente vai procurar a administração, tem umas ideias que outros municípios já estão fazendo, que é pouca coisa, mas que vai ajudar muito, né, seu Vilmar?
Vai somar.
Nós também, enquanto sindicato, alguma coisa que nós vamos... ideias que outros municípios já estão desenvolvendo e que nós também podemos desenvolver no nosso e que vai vir somar para ajudar a permanência do nosso agricultor.
Muitas vezes, assim, a gente até está com uma ideia, hoje de tarde a gente tem a reunião da nossa diretoria, com certeza a gente vai ter uma troca de ideia junto com a diretoria, né? Para não vou dizer tão já, mas a gente de repente fazer uma sala ali no sindicato separado ali, para nós usar de repente até os nossos colégios que estão produzindo muitas coisas boas, como tem a referência o nosso colégio da Coronel Quisito, mas tem o do Lajado Grande, tem o do Arco-Íris, tem o da Vista Gaúcha, tem o do Bom Jesus, né? Da a cooperativa jovem, aquela ali, de repente nós podemos usar isso aí no nosso sindicato. Mas eu não vou me alongar muito.
Seu Vilmar, futuramente a gente vai sentar com as escolas, vai sentar com a administração e vamos voltar aqui na rádio, vamos colocar as ideias que surgiram lá e que a gente vai de repente conseguir implantar aqui no nosso município também. Antes de nós passar para o sorteio dos prêmios, seu Vilmar, eu esqueci de avisar da inspetoria veterinária, né?
Isso é importante.
Que foi prorrogado o prazo até dia 10 de julho agora, né? Para que todos os produtores rurais que ainda não realizaram a declaração do rebanho, que façam o quanto antes, né? Até dia 10 de julho, porque a gente sabe que passou desse, eles já estão dando mais 10 dias, né? Porque a gente sabe que isso aqui depois vai doer no bolso do agricultor, né? Então, procure a inspetoria, quem não fez ainda, e vão lá fazer a declaração do rebanho. Como o seu Vilmar falou, né, seu Vilmar? A gente tinha prometido de sortear uns prêmiozinhos agora na metade do ano, né?
Isso,
pode colocar ali se o senhor quer colocar.
Na realidade, a gente ganhou 2 prêmios, não vou nem citar as empresas, né? E o resto a gente comprou com os recursos do sindicato, né? Os prêmios, como eu falei, bem humilde, né? Mas é 21 prêmios, né? Que eu tenho certeza que lá nas suas casas vão fazer bom uso dos prêmios, né? Então, por isso, tá a Ana junto aí, fazendo essa parceria. Já mais uma vez, agradecer a vocês, as duas funcionárias nossas lá, né? Que vão fazer sorteio, né? Então, aqueles que não ganharam dessa vez, que lá no fim do ano aí seja premiado, né? Então a gente fica muito agradecido, Valdeia, né? E dizer também rápido assim, ó, que a gente, aquelas pessoas assim que não conseguiram no milho 100%, né? Que vieram hoje, já duas famílias me procurar. Eu falei esses dias que foi 272 famílias que vão ser beneficiadas, que vieram e se inscreveram, né? Mas a gente vai ter o milho com preço bem acessível, com certeza, a partir lá do meio da semana que vem, né? A gente vai ter já essa semente à disposição, ou seja, o pedido das sementes à disposição desses agricultores que ficaram fora desse sistema aí, tá? Só para avisar aí.
Então vamos começar. Passar ali para a Ana, que ela vai fazer o sorteio, vai ser feito pelo sorteador aqui no sistema, né? E conforme vai saindo ali, a gente vai divulgando aqui o contemplado, né, Ana? E já vou anotando aqui, os prêmios vão estar à disposição ali no sindicato a partir de hoje de tarde, né? Já quem quiser retirar os seus prêmiozinhos, tá?
Então, só para deixar bem claro, aqui tem 538 participantes, que são os nossos associados que estão em dia ali no sindicato até esse momento, né? Então, eu vou dar a sequência aqui agora. A gente já tá com a lista. Vamos ver quem vai ser o ganhador deste momento. Então, o 21º prêmio saiu para a dona Sebastiana Damasceno da Silva.
E é uma garrafa, um garrafão de vinho. Um litrão de vinho, aliás. Litrão de vinho, da Serra Gaúcha. Dona Sebastiana vai poder tomar um vinhozinho para se aquecer.
Que bom.
Então vamos dar sequência no 20º prêmio. Que saiu para o seu Ângelo Manfio.
Seu Ângelo também, uma garrafa de vinho, então, né?
Próximo prêmio saiu para o seu Silmar Gerk.
É uma caneca
personalizada. Dona Maria Horst foi a próxima contemplada.
A ganhadora de um guarda-chuva.
Roque de Abreu Oliveira.
Então o seu Roque de Abreu vai poder presentear a esposa com uma toalha de mesa.
Que a dona Semilda Bosler.
A dona Semilda Bosler, então, ganhou uma garrafa de tererê para tomar uns tererezinhos no verão.
O próximo é o seu Irineu Bold.
Seu Irineu também vai poder tomar um tererê bem geladinho no verão, uma garrafa térmica de tererê.
Agora o próximo prêmio saiu para o senhor Aldoir dos Santos.
Vixe, é.
Isso aí.
Então o senhor Aldoir dos Santos Vixe ganhou uma térmica pequena. Isso.
Próxima é a dona Helena dos Santos Meireles.
A dona Helena ganhou uma cadeira de área.
A dona Venilda Pereira César.
A dona Venilda, então, é uma cuia personalizada do sindicato.
E a próxima cuia vai para o seu Alzírio Romário Lagasse.
Então, o seu Alzir e a dona Venilda vão poder tomar um chimarrão bem gostoso com a cunha personalizada do sindicato.
Marilene Dallanora Buri.
A Mari ganhou um kit de talheres.
Renilda Conrad Schiller.
Também um kit de talher, a dona Renilda.
Próximo prêmio saiu para dona Alice Fernandes da Silva.
Uma faca mais uma chaira. Olha, dona Alice, vamos fazer um churrasco bem caprichado.
A próxima é a dona Tereza de Souza.
Também uma faca com chaira para dona Tereza. É de Souza Caxan, né?
Isso aí. Vamos fazer um churrasco.
A dona Tereza de Souza Caxan.
Uhum. O próximo é para dona Nelce de Fátima Mervald da Silva.
A dona Nelce, então, ganhou uma manta de casal. Próximo. Ah, bem a calhar com friozinho desses, né?
Próximo é o seu Olinto Frank.
O seu Olinto também ganhou uma mantinha de casal.
O próximo é o seu Walter Barbosa Moraes.
Seu Walter ganhou uma chaleira elétrica. Esquentar o chimarrão, esquentar água pro mate.
Próximo é a dona Lourdes Polidório Gonçalves.
A dona Lourdes também é uma chaleira elétrica.
Próximo é o seu Afonso Horst.
Seu Afonso também, então, foi o... Mais uma chaleira elétrica, então, para o seu Afonso Horst. E agora o último prêmio, né, Ana? Que é uma garrafa térmica personalizada do sindicato de um litro, quase 2 litros.
Então, é para o seu Elton Hélio Herber.
Elton Hélio Herber.
Isso aí.
Então, esses aí foram os sortudos, né? Nas, na, nos prêmios aí, pode então retirar lá no sindicato. A gente, como o seu Vilmar, né, prometeu, a gente vai fazer um outro sorteio, né, seu Vilmar, de repente, lá em outubro, na festa dos dos associados, ou mais no final do ano, não sei, mas vai ter um segundo sorteio, aí a gente vai ter um tempo a mais, vamos tentar mais conseguir mais uns prêmios, né, seu Vilmar?
Sim, com certeza vai ser bem mais, né, só que se alguém não tirou o prêmio culpado, não é eu e nem a Volneia, culpada é ela que fez o sorteio ali, né, então não, vocês viram, não, aí a nós já anda, né? Então, a gente quer assim, ó.
É o computador.
Quero agradecer assim a cada um dos que ajudaram nós ali, que deram alguns dois prêmios, né? Não vou citar o nome da empresa para não chocar ninguém, então. A gente fica muito feliz de ver ali, se não me faz a memória, seu Seno na caça, né? Foi um dos que ganhou, acho que era. Não, então me confundiu ali.
Foi
então.
O filho dele.
Ah, o filho dele, né? É, o filho
Auxílio.
Do... Ah, tá, o filho o pai dele foi um dos fundadores do nosso sindicato, né? Mas que bom, né? Isso aí é uns prêmiozinhos humildes, mas eu tenho certeza que vocês vão fazer bom uso lá nas suas casas, né? E a gente quer fazer, talvez, ali no dia 10 de outubro, que vai ser o dia do almoço do associado, o associado kits, tudo, a gente quer fazer esse almoço, né? E aí a gente com certeza vai fazer um sorteio de prêmio lá. Mas no fim do ano, a gente vai discutir na diretoria, porque a gente nunca faz as coisas solito, a gente sempre leva as coisas na discussão, né? Mas a gente fica muito agradecido da nossa funcionária aí, a Diolinda também, né? Que estão sempre à disposição ali para ajudar a gente, né? Então, uma pena que a Marlene tinha outros compromissos, não, ela estava aqui também junto, né? Que é outra funcionária nossa ali do sindicato, né? Então, como eu falei antes, a gente vai ter a reunião da diretoria hoje de tarde, tem uns assuntos bem importantes para a gente tratar ali, né? Porque a gente está ali, como se diz, é de passagem ali no sindicato, mas sempre pensando, a cabeça erguida, pensando lá adiante, pensando no bem da nossa sociedade, porque em primeiro lugar é tu pensar bem na nossa sociedade, e graças a Deus que ali a gente tem se acertado muito bem com a nossa funcionária, com as pessoas que vêm ali, eu fico muito agradecido, atendo sempre bem, procuro muitas vezes, tem que às vezes dizer não, mas é umas coisas que a gente tá ali, é uma sociedade, né? Tu tem que obedecer uma diretoria, né? A gente fica sentindo aqui como vem essas duas famílias hoje de manhã ali, poder se inscrever no milho 100%, mas nós tinha um prazo, foi dado aqui em rádio, tudo foi colocado no grupo, que tinha aquele prazo que vencia, como era dia 19 do mês passado, vem no sistema ali, né? Então nós temos, o Estado libera e nós temos aqueles dias com você para fazer esse trabalho, né? Quero também fazer um chamamento muito especial a esses, os agricultores, que não leve para o lado errado quando a gente chama para vir na inspetoria veterinária ali. Eu já falei há poucos dias atrás, um tempo atrás, eu tive que pagar uma multa por causa de um garaio, como disse, que não valia o valor que eu paguei a multa. Então, isso é pro bem de vocês, da nossa sociedade. Então, principalmente os nossos associados, a gente tem, podia até citar o nome, chamar, mas a gente está chamando aqueles que não vieram fazer esse cadastro, que vem até ali a inspetoria, só tu vem ali, não gasta nada, tu vem ali, fica às vezes 5 minutos, às vezes tiver alguém na frente, faz aquele cadastro, tá livre disso aí. Eu até fiz lá o meu a semana passada, também não tinha feito. Mas então a gente tá fazendo um chamamento muito especial para vir, né, ali, né? Fico muito agradecido, deixar para a Volés passar mais algumas coisas e a gente já vai se despedir do informativo domingo daqui a pouco, né?
Já temos encerrando, né, seu Vilmar, já chegando nos nossos minutos aqui, então eu vou passar para a Ana, então, para ela dar o encerramento dela, depois seu Vilmar, eu encerro ali com os patrocinadores, tá, seu Vilmar?
Então, só para lembrar, aqui em relação ao sorteio, a partir de hoje de tarde a gente já pode ir lá no sindicato para fazer a retirada. A gente vai passar também no grupo do sindicato, né, para os associados ficarem sabendo que depois, mais para o final do ano, vai ter um sorteio de novo. Então, agradeço pelo espaço e seria isso, então.
Não, só para a brincadeira que eu fiz com a Ana, claro que bom, né, Ana, que a gente tá fazendo um sorteio transparente aqui, né, para as pessoas verem, né? Isso é importante, muito importante, a transparência, né? Quero, assim, desejar, assim, feliz e abençoado final de semana, principalmente para os nossos associados, as nossas associadas, que tenham um fim de semana bem abençoado por Deus. Deixo o meu boa tarde a todos.
Quero então dar encerramento ao nosso programa informativo sindical, desejando a todos os nossos ouvintes e em especial ao nosso associado um bom final de semana, aproveitar esse solzinho maravilhoso que Deus está mandando para a gente, né? Tivemos uma semana bem chuvosa, mas graças ao bom Deus, assim, pelas previsões que se tinha de vento, de granizo, a gente só tem que agradecer para Deus que foi só chuva mesmo, né? Então, deixo aqui o meu boa tarde a todos, e lembrando que esse programa vai ao ar, então, amanhã pela Rádio Avenida, né? No mesmo horário de sempre. E que ele foi ao ar com o patrocínio da Relojoaria Joar, do Caminhão da Economia, da Cruz Azul Farmácia, Cressol Raízes, Sicredi, Elton Autopeças e Autoelétrica Díspice.
Canal 283.
Emissoras de frequência modulada.
Sintonia 106.5 FM. Rádio Avenida. Emissora integrante do Complexo Luz e Alegria de Comunicação.
106.5.
Erval Seco, Rio Grande do Sul.
Beco Agro informa. Dentro de instantes, forma-se a rede de comunicação cooperativista para transmitir as notícias do agronegócio e do cooperativismo. Apoio institucional. Sicoob, mais que uma escolha financeira. E Aurora Coop. Coop é olhar para o futuro.
O que move a Aurora Coop? As pessoas, a cooperação. A união de cada um que faz parte da nossa cooperativa. O que move a Aurora Coop são as nossas 150 mil famílias que constroem todos os dias uma das maiores cooperativas do Brasil. É a excelência das marcas comerciais Aurora, Aurora Premium, Aurora Bem Leve, Nobre, Alegra e Gran Mestre. Aurora Coop. A cooperação é o que nos move.
No ar pela rede de comunicação cooperativista, o informativo agropecuário da FECO Agro, Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado de Santa Catarina.
Neste sábado, 4 de julho, se comemora o Dia Internacional do Cooperativismo e Santa Catarina é o estado mais cooperativista do Brasil. Sistema Faesc Senar abre 515 oportunidades de treinamento em Santa Catarina no mês de julho. Exportação de arroz reforça compromisso da Coperja com o produtor rural. E ainda teremos o Boletim do Agronegócio direto de Brasília com Catherine Heights e o comentário da semana com Ivan Ramos. Este comentário na íntegra, estas e outras notícias logo após a nossa mensagem cooperativista.
Você acredita que tem gente que acha que o Sicoob é só para quem é do agro ou empresário? O Sicoob é para quem entrega e para quem se entrega. É para quem planta e para quem projeta plantas. Para quem navega para viver e para se entreter. O Sicoob é para quem quer uma instituição financeira mais próxima, porque o Sicoob é para todos. Sicoob, mais que uma escolha financeira.
E neste sábado, 4 de julho, quem está de aniversário é o cooperativista catarinense Vanduir Luiz Martini. Vanduir Martini é o atual presidente da cooperativa Coopérdia de Concórdia, oeste de Santa Catarina. Ele também é conselheiro de administração da FECOAGRO Santa Catarina. Vanduir Martini é de origem operária. Passou por todos os setores da cooperativa Coopérdia, desde o chão de fábrica, coordenação e alta patente, chegando até a presidência. Por isso, hoje, Martini tem em seu DNA a valorização das pessoas, tornando assim um dos líderes mais cooperativistas de Santa Catarina. Neste sábado, parabéns a Vanduir Luiz Martini.
Parabéns pra você. Você ouve as notícias do cooperativismo e do agronegócio da semana.
O mundo comemora neste sábado, 4 de julho, o Dia Internacional do Cooperativismo. Este ano, o COPS Day, data celebrada mundialmente no primeiro sábado de julho, e que este ano recebeu o tema Cooperativas por um Mundo Pacífico, instituído em 1923 no Congresso Aliança Cooperativa Internacional, ACI, o Dia Internacional do Cooperativismo, COPS Day, tem o objetivo de comemorar a confraternização de todos os povos ligados ao cooperativismo, sempre lembrando a importância das cooperativas para o desenvolvimento socioeconômico, além de congregar lideranças cooperativistas de todo o mundo. A data, que inicialmente foi denominada Dia da Cooperação, é comemorada no primeiro sábado de julho de cada ano. O movimento internacional que busca construir uma sociedade justa, livre e fraterna, através da organização social e econômica da comunidade, em bases democráticas, tendo como sua maior característica a solidariedade. Assim nasceu o cooperativismo, como instrumento pelo qual a sociedade se organiza através de ajuda mútua, para resolver diversos problemas relacionados ao seu dia a dia. Na Política Nacional de Cooperativismo, as pessoas de uma sociedade cooperativista se obrigam reciprocamente a contribuir com bens ou serviços para o exercício de uma atividade econômica de proveito comum. O estado de Santa Catarina tem sido destaque em diversos setores da economia e das ações sociais. O país reconhece que Santa Catarina é diferente de outros estados brasileiros. Sua estrutura fundiária, de pequena propriedade e de grande diversificação de atividades no campo, evita grandes riscos de mercado e problemas climáticos. De outro lado, a composição geográfica de cidades de porte médio possibilita que tenhamos melhor distribuição de renda regional. O cooperativismo não é diferente. Com mais de 5 milhões de cooperados em 7 ramos do cooperativismo catarinense, cerca de 2/3 da população do estado faz parte de algum tipo de cooperativa. As cooperativas de crédito são as que reúnem maior número de associados, mas as cooperativas de produção agropecuária são as mais expressivas em movimentação econômica, respondendo por 62% dos postos de trabalho e também por 60% das receitas globais do universo cooperativista catarinense. Em Santa Catarina, onde as cooperativas singulares são de pequeno e médio porte, existe integração importante entre cooperativas do mesmo ramo ou de ramos diferentes, praticando a intercooperação. A união em centrais e federação possibilita que os pequenos cooperados e suas cooperativas possam formar escala e ganhar volume dos negócios e conquistar mercados internacionais e nacionais. No ramo de crédito, existem no estado 5 sistemas integrados. Com sede no estado, temos 2. O Sicoob com sede em Florianópolis, capital, e a Ailos, em Blumenau. O Sicredi, Cressol, Unicred são originários de outros estados, mas convivem harmonicamente com os catarinenses. O ramo agropecuário tem 2 centrais ou federações que reúnem as cooperativas singulares, cada um com objetivos específicos. A Aurora Coop, com sede em Chapecó, com filiadas em diversos estados brasileiros, cuida da agroindustrialização de carnes, leite e ração. É a mais importante cooperativa do estado e uma das mais expressivas do país. Já a Fecoagro, que é uma federação, juridicamente se equivale a uma central. Por decisão estratégica das cooperativas associadas, que na sua maioria são as mesmas da Fecoagro e da Aurora Coop. A Fecoagro atua no suprimento de insumos agrícolas, defensivos e fertilizantes. Possui uma indústria de fertilizantes no porto de São Francisco do Sul, além da central de compras para as cooperativas associadas, localizada em Palmitos, oeste do estado, e que realiza compras conjuntas de insumos e produtos para supermercados em grande escala para barganhar preços e oferecer melhores condições aos cooperados das cooperativas. A Federação Fecoagro, desde o ano 2000, também é operadora do programa Terra Boa, do governo do estado, e mantém um eficiente sistema de comunicação no rádio, TV, mídias sociais e internet para a difusão do agronegócio e do cooperativismo. E a seguir, depois da nossa mensagem cooperativista, as notícias da semana do Senar. Aguardem.
A Fecoagro tem a solução ideal para adubação de cobertura da lavoura. Cooper Animais, ureia com dupla proteção do nitrogênio, formulado com as tecnologias NBPT e DCD, que aumentam a disponibilidade de nitrogênio para a cultura, reduzindo perdas por volatilização e lixiviação. O resultado, maior eficiência agronômica, plantas mais saudáveis e mais rentabilidade. Cooper Animais, mais produtividade para a sua cultura. Adquirem uma cooperativa afiliada à Fecoagro.
Agricultura.
agricultura catarinense é uma das mais dinâmicas, diversificadas e competitivas do Brasil. Seu desenvolvimento e sua modernização contam com o apoio da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina e do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural Senar Santa Catarina. A FAESC, em perfeita sintonia com os sindicatos rurais, promove a defesa técnica e política do agronegócio Barriga Verde. E o Senar qualifica e capacita os produtores rurais e suas famílias para a permanente busca da eficiência no campo. FAESC e Senar, instituições a serviço do setor primário da economia catarinense.
Cooperar é unir forças para ir mais longe. No agro, a união fortalece que produz, gera renda e movimenta a economia na comunidade. A FECO Agro acredita no cooperativismo como caminho para levar conhecimento, construir confiança e fortalecer o compromisso coletivo. Nesse Dia Internacional do Cooperativismo, celebramos a força de quem trabalha junto, produzindo alimentos com sustentabilidade. FECO Agro, há mais de 50 anos, praticando e estimulando a integração e a intercooperação em Santa Catarina. Juntos somos mais fortes.
Comunidade Rural, o espaço do Senar Santa Catarina, Serviço Nacional de